Alô, alô, Marciano, quem fala aqui é Ricardo Alexandre e este é o episódio comemorativo assim, de 4 semanas, né? 1 mês do podcast Discoteca Básica, porque aqui, você sabe, a gente é que nem socialite comemorando o mêsversário no Instagram. Este episódio é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. O clube é o Shangri-La, o elo perdido dos ouvintes do Discoteca Básica. Os assinantes têm acesso a conteúdos e a promoções exclusivas, têm contato mais direto com quem faz o programa e ainda apoiam o projeto Discoteca Básica para que a gente continue trazendo toda semana conteúdo de alto nível sobre música. Entre em clubediscotecabásica.com e se informe sobre como assinar. Os motivos que levaram Rita Lee a se separar dos Mutantes em 1972 foi a alegada falta de virtuosismo instrumental dela. Bom, não precisa nem falar o que aconteceu depois, né? A Rita se tornou um dos maiores sucessos da história da música brasileira e o episódio de hoje vai contar isso em detalhes. Agora, isso só aconteceu porque a Rita não acreditou nessa história furadíssima de que só os virtuosos podem tocar um instrumento. É como a Music Dot acredita e diz aqui toda semana, né? Qualquer pessoa pode tocar um instrumento. Inclusive, quer dizer, talvez especialmente você que ama a música e tem coisas a dizer. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. No mesmo plano, você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos: violão, guitarra, baixo, bateria, canto e muito mais. Tem cursos para iniciantes e avançados. E o ouvinte do Discoteca Básica ainda tem desconto de 10%. É só acessar music.com.br/promoção/discotecabásica e, cara, começar a tocar. Este episódio 4 é o primeiro disco brasileiro a entrar no nosso Hall da Fama. Outros virão ainda nessa primeira temporada, mas este é um disco muito especial, que ele faz a ponte entre os pioneiros do pop brasileiro ali da geração de 68, os tropicalistas, passa pelos batalhadores dos anos 70 e ali do outro lado da ponte chega no período de glórias do rock nacional como sendo a menina dos olhos do mercado. É um dos melhores LPs do ano de 1980, segundo a revista Veja, um dos mais vendidos da história do pop brasileiro, com mais de 1 milhão de exemplares, e ele está comemorando 40 anos do seu lançamento. Para conversar comigo nesse episódio, eu convidei um outro paulistano que também fez essa ponte entre o rock progressivo dos anos 70, para as FMs, para as trilhas de novela, para o pop, para a música realmente popular dos anos 80, o cantor, compositor, pianista Guilherme Arantes. Bom, eu convidei por todos esses predicados e todas essas conexões e também por ele ser uma pessoa próxima ali do casal Rita e Roberto na época, mas o papo rendeu muito mais. O Guilherme se revelou um baita conhecedor desse LP e também da carpintaria do pop brasileiro. E o nome do disco dessa semana não é Lança Perfume, apesar dele de fato ter ficado conhecido por causa desse mega hit. O nome do disco, lançado pela gravadora Som Livre em 25 de setembro de 1980, leva o nome dela, que é muito provavelmente o maior nome da história do rock e do pop brasileiro, Rita Lee. Olha só, antes da gente entrar no episódio propriamente dito, eu queria pedir desculpas antecipadas por uns problemas técnicos que rolaram na captação do som da entrevista com o Guilherme Arantes. O negócio é que o Guilherme está vivendo o isolamento social dele desde o início do ano numa cidade medieval da Espanha chamada Ávila, e ele contou que a conexão ali não é das melhores. Então rolou uns problemas de áudio, você vai notar, o áudio travou em alguns momentos. Eu tirei na edição o que ficou incompreensível, mas eu deixei alguns trechos que completassem o raciocínio dele, desde que obviamente dessem para entender ali, mas que ficaram bem abaixo do que você costuma ouvir aqui no Discoteca Básica. Bom, feita essa ressalva, vamos para o episódio de hoje. Pelas contas oficiais, Rita Lee, o disco, é o sexto álbum da Rita Lee, a artista. Digo contas oficiais porque, além desses 6 LPs, tem também os 2 que ela gravou enquanto fazia parte dos Mutantes. Tem o Refestança, que ela gravou ao lado do Gilberto Gil. Tem o primeiro LP do Tutti Frutti, gravado em 1973, que eles gravaram e nunca foi lançado oficialmente. Tem os singles, tem os 5 discos com os Mutantes. Ou seja, quando começou 1980, ela tinha 32 anos e muitos serviços prestados. A Rita apareceu para o mundo em 1967, no famoso Festival da TV Record, aquele que é considerado com justiça o maior festival da era dos festivais. Ela estava lá quando os Mutantes acompanharam Gilberto Gil em Domingo no Parque. Ali, naquele momento, estavam sendo lançadas as bases do tropicalismo e também do surgimento de uma cultura rock no Brasil, de uma contracultura jovem, pop, eletrônica, nesse país. Ali estava sendo rompida a linha de montagem da Jovem Guarda e aberto um espaço para o surgimento de um olhar, uma visão de mundo que fosse mais autoral, com uma ética mais própria do rock mesmo, uma visão política, muitas vezes misturada ao que eles chamavam na época de esquerda festiva, uma visão de mundo ali que vai dar no Pasquim, nos primeiros festivais ao ar livre, vai dar no Tim Maia, Raul Seixas, na Eldopop, né, na imprensa nanica, enfim. Aqui entre nós eu vou dizer que eu estou escrevendo um livro sobre esse período, vocês fiquem ligados, mas esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é Rita Lee. Assim que ficou claro que os Mutantes não seriam um sucesso comercial, começou uma pressão da gravadora e também do mercado para que a Rita se lançasse numa carreira solo. Isso coincide com os primeiros problemas de relacionamento entre Rita e Arnaldo Batista, o seu primeiro namorado, e seu marido. Rita e Arnaldo, eles eram, além de um casal, eles eram o comitê organizador dos Mutantes. Ao mesmo tempo, à medida que o Sérgio Dias foi crescendo e deixando de ser ali o caçula, o café com leite, e os anos 70 foram avançando, os Mutantes foram abraçando o rock progressivo, o rock mais artístico, mais sério, mais virtuoso. E somando isso mais aquilo, Rita saiu, ou foi saída, há divergências até hoje sobre isso, no final de 1972. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para o meu convidado, o grande Guilherme Arantes, foi a respeito dos Mutantes. Como é que ele, um paulistano, adolescente na época, um cara que teve até uma banda de rock progressivo no início da década de 70, o Moto Perpétuo, como é que ele enxergava os Mutantes? Ele tinha 18 anos em 1970, quando a banda lançou Ando Meio Desligado. E a resposta dele foi surpreendente, porque a gente cultua os Mutantes, claro, com justiça, né? A gente tributa o grupo como sendo a maior banda de rock brasileiro de todos os tempos, no que também faz todo sentido, mas a gente se esquece do ponto de vista do sucesso popular, da comunicação de massa, do pop chiclete, né? Que é justamente o ponto de vista que nos levará ao LP da Rita de 1980. Ouve só o que o Guilherme disse.
Eu era muito fã do 2001, que eles cantaram do Astronauta Libertado, aquela fase eu era muito fã. Mas eu não era muito fã dos Mutantes, não, de uma maneira geral, assim. Não era uma banda que... Eu tinha a coisa da elaboração musical, assim, do Cat Stevens, né? Ao lado mais inglês, assim, das melodias, das canções. Então, os Mutantes eram muito transgressores e eu acho que não tinham grandes canções, a não ser uma ou outra. Mas depois, quando a Rita Lee faz a carreira solo dela, ela consegue focar mais no universo poético dos violões e tudo mais, do jeito dela, com a Lucinha Turnbull, que eu conheci muito a Lucia Turnbull, grande amiga. E esse período de montagem do som, que seria depois, mais tarde, o som da Rita Lee. Eu ouvi assim, primeira mão, porque eu acompanhava de perto, né, os caminhos dela, mesmo antes, com o Babilônia, eu conhecia já o Carlini, né, o Luiz Sérgio Carlini, que tocou com ela anteriormente, mas eu acho que a chegada do Roberto, que é eu acho genial, um músico muito, muito amplo, assim, com uma visão muito ampla do pop, né, e muito objetiva também.
A verdade verdadeira é que essa construção da Rita, né, como uma artesã do pop, essa ourivessaria, essa busca pelo pop perfeito, demorou bastante para acontecer e ela foi acontecendo aos poucos. O João Araújo, que era diretor da Philips quando os Mutantes foram contratados em 1967, costumava dizer que esse caminho começou em 1975, quando a Rita assinou com a Som Livre. A Som Livre, ela era, na verdade ela ainda é, a gravadora das organizações Globo, que havia sido criada para trazer para dentro de casa o dinheiro altíssimo das trilhas sonoras de novelas. Aos poucos, a gravadora foi montando um elenco próprio, que servia aos projetos da TV Globo e que tinha diversos privilégios na televisão. Privilégios esses que iam da presença desses artistas em programas musicais da emissora e até anúncios nos intervalos dos programas. Era um esquema que seria crime em diversos países, mas que aqui no Brasil era só uma boa ideia, sabe? Bom, João Araújo, agora, ele era o diretor da Som Livre e já tinha levado para lá Novos Baianos, Rui Mauriti, Edi Star, Tom e Dito, Casa das Máquinas, Alceu Valença, Os Mutantes do Sérgio Dias e vários outros artistas. Coincidentemente ou não, o primeiro trabalho da Rita para a nova gravadora já foi um petardo, frequentemente nas listas dos melhores álbuns do rock brasileiro de todos os tempos. É o Fruto Proibido, que emplacou vários sucessos, como Ovelha Negra, Agora Só Falta Você, esse tal de Rock and Roll. Se você der uma busca no YouTube, você vai ver todas essas músicas que eu citei em programas da Globo da época, como O Fantástico ou O Globo de Ouro. Ou seja, por um lado, o disco era mesmo incrível, ninguém vai discutir isso. Por outro, era sim um disco com mais canções, com mais músicas com refrãos. Era um disco mais pop, no sentido em que o Guilherme falava agora há pouco. Mas vamos combinar que essa tabelinha ali com a televisão, com a TV Globo, ajudou bem, né? Embora o Fruto Proibido seja um segundo disco solo da Rita, até contratualmente seja de fato um disco da Rita, na prática ele é um disco do Tutti Frutti, a banda que a Rita Lee montou depois de sair dos Mutantes. Foram 4 LPs com o Tutti Frutti. O Atrás do Porto Tem Uma Cidade, de 1974, o Fruto Proibido, de 75, que é quando ela sai da Philips e vai para Som Livre, o LP Entradas e Bandeiras, de 1976, e o Babilônia, de 1978. O Tutti Frutti teve várias formações e várias configurações também, mas o núcleo que atravessou esses 5 anos era formado pela Rita, pelo guitarrista Luiz Sérgio Carlini e pelo baixista Lee Marcucci. Em 1977, entrou para o Tutti Frutti um carioca, ex-guitarrista da banda do Ney Matogrosso, chamado Roberto de Carvalho. Ele entra tocando teclados. No álbum Babilônia, ele assina junto com a Rita uma das melhores músicas do disco e uma das mais pop, a música Disco Voador. Rita e Roberto tinham começado a namorar em 77 e já tinham um filho juntos, o Beto. O Babilônia é um disco super bem gravado, produzido pelo Guto Graça Mello, que era diretor musical da Som Livre e da TV Globo. O disco emplacou vários sucessos e era um LP com ainda mais refrãos, mais melodia, mais apelo pop. E a música Eu e Meu Gato, com uma levada funk ali, conduzida pelo piano elétrico do Roberto, foi a abertura da novela O Pulo do Gato. E a música fazia aqueles trocadilhos entre o gato felino e o gato ser humano, forçando uma barra até para dizer que é uma música sobre romance, feita por alguém que nunca tinha falado em romance. Seja ou não uma canção de amor, estavam na mesa todas as cartas para o jogo da Rita Lee começar. O movimento seguinte foi a separação entre Rita e o Tutti Frutti. O Carlini fala em diferenças musicais. Ele fala que a presença do Roberto de Carvalho estava levando a banda para um som mais pop, mais baseado em teclados. Fica implícito aí também um incômodo com o fato do novato ter assumido a direção musical da banda. A Rita conta no seu livro Uma Autobiografia que logo depois que o LP Babilônia foi lançado, ela descobriu que o Carlini havia registrado o nome Tutti Frutti como sendo de propriedade dele. Aí não teve jeito mesmo de continuarem juntos. O baixista Lee Marcucci decide continuar com a Rita e o Carlini tenta manter o Tutti Frutti vivo por mais alguns anos. Para a turnê do álbum Babilônia, a Rita montou provisoriamente uma nova banda chamada Cães e Gatos, mas em 1979 ela decide, finalmente, vencer sua natureza gregária e assumir uma carreira solo. É bem verdade que todo o novo disco da Rita Lee era um salto em relação ao anterior, mas o disco de 1979 talvez seja o maior salto de todos. Musicalmente, ele guarda muitos laços com o Babilônia, o disco imediatamente anterior. Ele ainda é um disco de rock, só que ele avança mais em direção ao soft rock da época, ao álbum oriented rock, o que os americanos chamam de AOR, AOR, ao som de FM, ao uso de metais. E as FMs, na verdade, eram uma novidade no Brasil da época, é sempre bom a gente lembrar. A capa desse disco de 79 é aquela famosa foto da Rita dando de ombros, assim, com o nome dela tatuado no ombro. E na contracapa, em vez de ter uma banda, só ela e o Roberto. Ela, aliás, grávida do segundo filho do casal. Mas a maior diferença nesse LP de 1979 é lírica. Porque a Rita Lee é fruto de uma geração que transformou o pop em rock, lá em 1968. E um dos pontos de honra dessa geração é não apelar para letras românticas. Amor só se fosse o amor universal, né? O amor fraternal, jamais assuntos de namorados. Atração física, como no caso de Menino Bonito, tudo bem. Metáforas felinas, como no caso de Eu e Meu Gato, também está valendo. Mas o disco de 79, que se chamava só Rita Lee, tinha Chega Mais, tinha Doce Vampiro e principalmente Mania de Você, todas músicas de amor sobre assuntos de casal tratados de um jeito muito diferente do jeito que os cantores românticos faziam. A Rita dizia que nunca tinha feito músicas românticas antes porque ela nunca tinha se envolvido com o assunto. Ou seja, a inspiração vinha do relacionamento dela com o Roberto de Carvalho. Uma das pessoas que conheceu o casal nessa época foi nosso convidado Guilherme Arantes, que agora fala dessa parceria na vida, que também era uma parceria musical.
Tem o fator felicidade, porque os dois estavam vivendo um momento de vida que estava resolvendo a vida enquanto popstar dos dois e uma vida pessoal reorganizada. Ela se sentiu mais abrigada num casamento que estava dando caldo, estava um casamento assim com uma química importante. Então, isso aí tudo, os dois compondo. Né? Eu cheguei a conhecer a casa deles nesse período. E eles tocavam todo dia dentro de casa, curtiam tocar dentro de casa, os dois ligavam os aparelhos e tocavam lá a noite inteira fazendo música. É evidente que eram dois hitmakers. O Roberto, ele trouxe uma concisão e uma ajuda na melodia, na construção da melodia genial. Assim, foi uma química que poucas vezes você tem. Por favor,
Rita Lee, o disco de 1979, foi disco de ouro e disco de platina, chegando a 330 mil cópias em coisa de um ano e continuaria vendendo bem pelos anos seguintes. Mania de Você tinha desbancado Desabafo, do Roberto Carlos, como a música mais tocada nas rádios naquele ano. Então, quando chega 1980, a bola da vez se chamava Rita Lee. Tem uma coisa importante de a gente dizer, é que em 1980, a tal da abertura política lenta e gradual já estava em curso no Brasil. Os exilados políticos já estavam de volta, o pluripartidarismo estava em voga, até o Partido dos Trabalhadores já tinha sido oficializado. Na retrospectiva do ano, a revista Veja disse o seguinte: livre da obrigação de lutar contra a censura e de desafiar o governo, a música popular do Brasil aproveitou a alforria para restabelecer o deboche, as canções de amor sem outras intenções e sem entrelinhas. Quer dizer, isso combinava muito com o momento pessoal da Rita, que estava dominando o artesanato do pop, dominando os assuntos românticos e conseguindo traduzir sua música para o grande público brasileiro. Quando o álbum de 1980, o nosso assunto de hoje, afinal, começou a ser gravado nos moderníssimos estúdios da Sigla, no Rio de Janeiro, estúdios de 24 canais, no mês de junho, o degrau seguinte, naturalíssimo, era em direção ao pop.
É, aí, né, nesse momento, você tinha uma pessoa que era fadada para o sucesso e que tinha passado por uma série de desventuras, uma série de... Ela estava praticamente já passando da idade, já. Uma pessoa que tinha sido presa, tinha todo um ranço de ficar... Quase passou do ponto para estourar. Nós todos tivemos esse paradigma para vencer, o paradigma da idade. Eu também quase que perdi a mão e não acontece nada. Ela poderia ter flopado a carreira se ela não aprumasse naquele... Era um momento dramático, era um momento dramático, um momento... E, de repente, emerge como uma mulher feliz, casada, lá com seus filhos, e já estava num apogeu, digamos, dos 30 anos, acho que estava chegando nos 30, 30 e poucos anos.
Nos jornais da época, Rita Lee definiu o álbum que ela estava gravando como um disco com um pouco de tudo, para todas as idades. Ou seja, um disco pop. Das 8 músicas compostas para o disco, 6 eram parcerias entre Rita e Roberto. De novo produzido por Guto Grassamelo, com Roberto de Carvalho como coprodutor, e sem a restrição de ter uma banda fixa, eles contaram com os melhores músicos de estúdio do Brasil na época. Lincoln Olivetti nos teclados e nos arranjos de metais, Robson Jorge na guitarra, Cláudia Niemeyer e Jamil Joanes no baixo, Picolé e Mamão na bateria, Bidinho no trompete, Oberdan Magalhães da banda Black Hill no sax, Chico Batera na percussão e várias outras feras de estúdio.
E eu acho que foi muito bem gravado. Você tinha técnicos muito bons também. Você tinha o Jorginho Gordo ali, tinha o Mugi Canásio ali, que eram pessoas que estavam lá no estúdio da Som Livre. Gravava-se tudo analógico, em duas fitas, tudo. duas polegadas, e mas a, o Jorginho Gordo era um cara importante nessa jogada aí, e o Mugi Canazio também, e o Guto Graçamelo, que era um cara que tinha muito bom gosto nos arranjos com clarineta, no Chega Mais, essas coisas todas, funcionaram muito, os coros funcionaram muito. A bateria é seca, a bateria é seca. Eu toquei com o Picolé, eu sei que, o que ele era de econômico e lógico. É, então, ela se beneficiou desses músicos aí. E eu acho que essa química toda, quando soou no ar, eu falei, nossa, que estouro que vai ser. Então, é um momento que é um apogeu de várias carreiras. Não é só o apogeu de uma mulher. Né? Ela vinha, tinha as letras, é uma grande letrista, é uma, as melodias muito compactas e os dois se entenderam muito bem, que tem a presença do Guto Graçamelo também, que é uma mão mágica nesse momento ali, chamando músicos como o Robson Jorge, que era o Urubu, o Jorginho Urubu, que é o músico que eu toquei com ele, gravei com Liminha, com Robson Jorge, com Jamil Jones no baixo e o Picolé na bateria, que era um trio matador de estúdio e que era muito objetivo, muito focado. E esse momento em que ela abandona então as bandas de rock, os músicos de palco.
O repertório, dessa vez, era escancaradamente romântico. Só que aí tem um detalhe, né? Era o domínio da Rita como letrista. Ela falava de romance de um jeito adulto, falava de amor de um jeito que não parecia aquilo que o Paul McCartney chamava de "por favor, compre meu disco", sabe? Ela falava de sexo sem nenhuma vulgaridade. Lança Perfume, por exemplo, falava coisas como "me põe de quatro no ato". Caso Sério, com aquele clima latino, fala de um casal empapuçado de amor, perdido numa cidade nua, numa noite de verão, à meia luz, curtindo um sanduíche de gente, sabe? Enfim, a coisa parecia estar quente ali na casa do casal Lee Carvalho. Outra música era Baila Comigo, que propõe uma dança sensual, tipo gente dançando como se baila na tribo, sabe como é? Vivendo pelado, pintado de verde. Baila Comigo, aliás, Rita conta que sonhou inteirinha. Ela diz que seu trabalho foi pegar o violão e não deixar o ego atrapalhar. Ela diz que compôs a música em 5 minutos. Em março de 1981, por sinal, essa música foi tema da novela do Manuel Carlos, que se chamava, aliás, Baila Comigo. Um caso muito interessante nesse repertório e é bastante emblemático dessa nova fase da Rita é Shangri-La. Essa música, na verdade, é de 1973 e ela estava naquele primeiro disco do Tutti Frutti que eu falei, aquele disco que foi gravado e nunca foi lançado. Bom, naquela época a música se chamava Bad Trip e falava coisas como "tive vontade sim de dar um tiro na cabeça", coisas desse tipo. Essa aqui que você está ouvindo é a versão de 1973, nunca lançada oficialmente. Nessas horas aparece a preguiça, a vontade de sumir de vez. 7 anos depois, Rita e Roberto levaram a música para a funilaria e transformaram ela numa música de amor. O que tira a narradora da Bad Trip não é um tiro na cabeça, mas é o seu muso, com quem ela vai para Shangri-La se deixar levar por um beijo eterno mais quente que o inferno. Olha como ficou outro animal, outra música com um outro espírito. E mandar tudo pra aquele lugar e fugir com você.
Shangri-La e me deixa.
É claro que o que faz um best-seller do tamanho do disco Rita Lee, de 1980, não é só o repertório ou o talento do artista. Os planetas estavam tão alinhados que muita coisa importante aconteceu enquanto Rita e Roberto estavam fazendo a pré-produção e a gravação do disco. Por exemplo, em março, estreou a novela Chega Mais, novela das 8, horário nobre, com uma música do disco de 79 da Rita na abertura. Claro que isso ajudou a esquentar a expectativa pelo disco novo. Nesse mesmo mês de março, a Elis estava bombando no Canecão com seu show Saudade do Brasil, que tinha uma música inédita da Rita no repertório, Alô, Alô, Marciano, que ela gravaria no segundo semestre, que seria um super sucesso naquele ano de 1980. Em abril, mais televisão aqui na jogada. Olha só, estreou o programa TV Mulher, que foi um clássico ali entre os programas femininos, né? No tema de abertura do programa, a música era Cor-de-Rosa Choque, que a Rita compôs e interpretou. Em junho, Rita participou do show que o João Gilberto fez na TV Globo, cantando a música Juju e Balangandãs. Foi uma das duas únicas participações no programa, e a outra foi Bebel, a filha do João Gilberto. Esse dueto do João Gilberto com a Rita foi o ponto alto de um show que, como tudo que o João Gilberto fazia, era aguardadíssimo. É um show que iria ao ar em setembro, às vésperas do lançamento do disco novo da Rita. Esse encontro da roqueira e do bossa novista foi meio ali que um selo de qualidade, não que ela precisasse, né? Mas de que a Rita era muito mais abrangente do que simplesmente uma corista de rock, para usar uma expressão autodepreciativa que a Rita usava para si mesma. No programa da TV Globo, João Gilberto e Rita Lee gravaram sem ensaio de primeira e João e seu ouvido absoluto adoraram. Olha só. Se a Rita trouxe as letras, o charme, a experiência e o know-how, se Roberto trouxe as melodias e a direção musical, se Guto Graçamelo trouxe um padrão de excelência de gravação muito acima do que se fazia historicamente no Brasil, houve outro quadripé nessa história, que foram os arranjos do Lincoln Olivetti. Lincoln Olivetti era um discípulo de Chiquinho de Moraes, o arranjador do Roberto Carlos, que tinha vindo do circuito de bailes do Rio de Janeiro. Ele passou a ser requisitado durante a explosão da disco music no Brasil no final dos anos 70, a partir do sucesso de Black Coco com o grupo Painel de Controle. Uma música que não ficava devendo em nada às cordas, ao groove e aos metais do que se ouvia nas pistas norte-americanas. Lincoln já tinha feito arranjo para uns mega hits tipo Palco e Realce do Gilberto Gil, Sossego e Acende Farol do Tim Maia, Salve Simpatia do Jorge Ben e depois faria milhões de outros arranjos, tipo Festa no Interior da Gal Costa, Banho de Cheiro da Elba Ramalho e até música da Xuxa. Mas ali em 1980 ele ainda estava muito longe de ter virado um clichê. Olha as memórias que o Guilherme Arantes tem do Lincoln Olivetti.
Ele tinha uma amizade distante assim, mas foi uma pessoa que eu acompanhei e eles imprimiram uma marca. Primeiro, eles não tinham medo de emular a Donna Summer, de emular o Doobie Brothers, por exemplo. Muito desse sucesso se deve à emulação do What a Fool Believes, que é uma coisa óbvia era o Lincoln Olivetti, ele fazia isso mesmo. Ele falava para mim: eu copiei o seu lindo balão azul, eu copiei para a abertura da Xuxa. E seu lindo balão azul. Então, ele falava: O pop copia e ponto final. Nós não estamos aqui para brincadeira, nós não estamos aqui para fazer cultura erudita. Nós estamos aqui para vender disco, estourar as músicas, precisa copiar mesmo. Então, a Rita, nesse momento, teve a vantagem de ter essas pessoas que eram Cobra Criada, né, que eram o Robson, o Jamil, o Picolé e o Lincoln Olivetti, e mais o Guto Graça Mello, que se afinava muito bem com ela, eles eram muito amigos do Roberto. O Roberto também, nesse momento, é uma pessoa que estava achando o ponto de fusão do rock com o carnaval, o rock com o carnaval, com a marchinha brasileira, com a marchinha do Lamartine, a marchinha do João de Barro, com a tradição carnavalesca do Brasil, tanto que as músicas acabam funcionando brasileiramente.
Essa história que o Guilherme conta é a de Lança Perfume, que no meio de um disco que é lotado de hits acabou sendo o maior entre eles, a ponto de ter até virado o apelido do disco, Lança Perfume. A própria Rita admite que, embora a música tenha vindo pronta de São Paulo, a roupa dela, a vestimenta dela, começou a ser cortada quando Lincoln Olivetti sentou no piano para tocar What a Fool Believes, que tinha sido um grande hit dos Doobie Brothers do início de 1979. Ouve só um trechinho. A sacada genial que casou letra, música, arranjo veio a partir do título, que faz menção ao lança-perfume, né, que é o cloreto de etila, que era inalado como droga, especialmente, tradicionalmente, durante os bailes de carnaval, até ser proibido pelo Jânio Quadros, no começo dos anos 60. A letra fala do sentido do cheiro para a atração sexual e fala de várias peripécias aeróbicas na cama, mas aí entra o arranjo, com direito até a apito, né, juntando marchinha, disco music, pop e rock. O resultado é uma das músicas brasileiras mais importantes de todos os tempos, um daqueles clássicos que os nossos netos e bisnetos vão cantar. Tem uma coisa em Lança Perfume, que é a primeira música do lado A do disco, que eu acho muito intrigante, que é o fato dela abrir o LP com um piano Yamaha, que é uma introdução que era quase sempre cortada das rádios, que era esse som aqui, ó. Acho muito emblemático que o álbum comece com um teclado, quase que avisando o ouvinte que os tempos de guitarra nas coxas, cigarro no canto da boca, sabe, tinham ficado para trás. Mas o Guilherme Arantes comentou Lança Perfume em detalhes para a gente com um olhar de músico que vai bem além dessa percepção. Ouve só.
A chegada do piano Yamaha foi muito importante nesses anos, porque até então você tinha os pianos no estúdio, eram pianos de armário, piano de cauda. Você não tinha o eletropiano. A chegada do eletropiano ele teve um grande impacto na minha carreira, porque eu inventei o Pedrinho na Selva, Deixa Chover, é tudo nesse período. É um pouquinho depois, logo depois da Rita estourar com isso. E o piano Yamaha era muito importante para a consecução desse som, porque ele tinha uma sonoridade compacta. É um piano que o pessoal conhece pelo Kini. O Kini usa muito o piano Yamaha hoje em dia, né? E o Billy Joel usou muito In My Life e tal. Eu usei muito Deixa Chover, todo aquele repertório, a gente deve ao piano Yamaha. Eu falo musicalmente, assim, instrumentalmente. Então, aquela tec, toc, 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 aquilo picadinho com o Oberheim na mão do Lincoln Olivetti, aquele Oberheim antigão, eles realmente deram um banho. Eles deram um banho e achei que foi um grande achado, por exemplo, quando ela canta Lança Perfume. Só que cheirou Lança Perfume sabe o que eu estou dizendo. Então, essa série de achados, assim, porque o tempo passa a não existir com esse entorpecimento aí do etílico do lança-perfume. Então, foi uma grande sacada. A letra é boa, a letra é muito boa, né? Foi muito bem feita, a letra é simples, é uma música pequena, assim. Foi uma coisa que provocou uma grande reação, justamente por causa do nome Lança Perfume e dessa melodia que se repara e que traz musicalmente o efeito do Lança Perfume na música. Isso aí é a genialidade da Rita Lee.
Lança Perfume foi um super sucesso desde o primeiro instante. Ao vivo, ganhava ainda mais clima de carnaval. A música recebeu uma versão em espanhol para o mercado latino e conseguiu a proeza de chegar ao número 70 da parada norte-americana publicada na revista Billboard. Com tanto vento a favor, é até injusto dizer que Lança Perfume é que foi o grande responsável por puxar o sucesso do LP, mas ajudou bem. Mas a real é que as 8 músicas do disco tocaram muito, muito na rádio. Muitas delas tocando ao mesmo tempo. E todas muito pop, muito populares, muito brasileiras, mas todas com algum nível de provocação, de sacanagem, de contravenção, que fazem de Rita Lee, o álbum, um disco tão rock quanto qualquer outro que ela tenha lançado antes. A música Bem Me Quer, por exemplo, está na tradição das grandes canções feministas da Rita, colocando a mulher como protagonista do flerte, da brincadeira sexual. E ainda tem o inacreditável verso Eu Sou Uma Praga, Maria Sem Vergonha do Seu Jardim. Nem Luxo, Nem Lixo também foi um grande sucesso, que surgiu a partir da aliteração do título, do contraste entre luxo e lixo, que já rendeu muita coisa boa, Augusto de Campos que o diga, né? Daí, segundo a Rita, foi só incorporar o santo nas palavras dela e colocar a música no papel.
Luxo, nem lixo, quero saúde pra gozar no final.
João Ninguém era um reggae bem dolente, que na época ninguém dizia, mas foi escrita para o presidente João Figueiredo, o último presidente militar do Brasil. Essa tocou menos, mas também tocou. Agora, não deixa de ser curioso que a única música do disco mais Hot Rocks, Guitarra nas Coxas, como eu dizia há pouco, seja a última música do lado B. Sempre achei isso tão intrigante quanto a introdução de teclados em Lança Perfume, porque o natural seria que O Rameu aparecesse quebrando a sequência de baladas, de músicas lentas. Mas parece que o jeito mais claro de mandar o recado era deixar essa homenagem ao rock de São Paulo pro final. É dessa música, O Rameu, o lapidar verso roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido, que, é claro, é uma autocrítica à geração anos 70, que raramente conseguiu romper essa fama de maldito. Ninguém podia imaginar que Rita Lee, o disco, além de virar um best-seller, ajudaria toda a geração dos anos 80, geração que surgiria a partir dali, a fazer música jovem, pop, com todo o profissionalismo e sem a menor marginalidade. A Rita diz até hoje que ela é perseguida pela imprensa, né? A crítica sempre foi dura com ela. Aliás, existe essa mania em muitos artistas brasileiros, né? De se dizerem perseguidos. Parece coisa de uns presidentes que tem por aí, né? Mas enfim, Rita Lee, o álbum, foi recebido com toda a atenção do mundo pela imprensa da época. Teve chamada de capa na Folha de São Paulo, descrevendo o disco um pouco antes dele sair, só para vocês imaginarem a expectativa em torno do álbum. Teve um preview na revista de domingo do Jornal do Brasil, e quando saiu o LP, a Veja disse que o álbum era mais uma das deliciosas e inteligentes brincadeiras da Rita, e que o LP revelava uma pessoa que enxerga longe, que tem um horizonte ao mesmo tempo lúcido e jovem, e ainda chamava o Roberto de Carvalho de um parceiro refinado e sensível. O texto era da Regina Echeverria. No jornal O Globo, Nelson Motta destacou Nem Luxo, Nem Lixo e disse que essa música é um momento importantíssimo de um disco exemplar. No Jornal do Brasil, o Tarik de Souza ressaltou a opção pelo que ele descreveu como melodias fáceis e colantes, em um disco medido a milímetro de uma artista que ele descreveu como profissionalíssima, apesar dele mostrar certa má vontade com o que ele deu a entender como uma certa falta de espontaneidade. No final do ano, quando o LP já tinha vendido 440 mil exemplares, a Veja colocou o álbum entre os 10 melhores do ano, dizendo que ele esbanja bom gosto e inspiração, e afirmando que a Rita tinha desbancado Chico Buarque como unanimidade nacional. Agora, uma parte da construção dessa unanimidade foi o show Lança Perfume, que virou o show obrigatório do ano de 1980. E muito disso por causa também da televisão, do especial da TV Globo, que foi gravado no início de setembro e exibido em 7 de novembro, na faixa de programas especiais da Globo chamada Sexta Super, dentro da série Grandes Nomes. Essa série mensal levava ao horário nobre da Globo grandes nomes, desculpa o trocadilho involuntário aqui, da música brasileira, tocando ao vivo para uma plateia pequena, mas com toda a qualidade de captação e cenografia. O programa teve duas temporadas, a primeira de 1980 a 1981 e a segunda de 83 a 84. Foi nesse programa, só que no episódio de João Gilberto, que a Rita cantou Juju e Balangandãs. Em novembro, Rita Lee ganhou um programa só dela. Então pensa, o LP tinha sido lançado fazia 2 meses, e aquela exposição, imagina, horário nobre do horário nobre, antes que inventassem o controle remoto, lembra? Na época em que a televisão do brasileiro ficava sintonizada na Globo eternamente. Bom, aquela exposição transformou tanto o disco, que tinha 7 músicas no programa, quanto a turnê que estava rodando o Brasil, em 2 grandes fenômenos de popularidade. O programa, chamado Rita Lee Jones, custou 3 vezes mais do que o do João Gilberto, para você ter uma ideia. Na época, diziam que era o musical mais caro da televisão brasileira. E dava para ver para onde o dinheiro estava indo. Uma super banda com Lincoln Olivetti, Jamil Joanes, Ivan Conte na bateria, Guto Grassamelo na guitarra, Chico Batera na percussão, Léo Gandelman e Oberdano, sax, com um monte de troca de roupa e de cenário, roteiro do Luiz Carlos Maciel, o Ronaldo Rezedá dançando ali em Baila Comigo. Enfim, Rita mostrando que em cima de um palco não tinha pra ninguém. E aí, naquele mesmo mês de novembro, ela lotou o Anhembi em São Paulo e depois levou a turnê para Salvador, Fortaleza, Recife, Belém, Teresina, viajando com uma equipe de 60 pessoas e uma estrutura com a qual o showbiz brasileiro nem sonhava. E a turnê foi nesse pique até fevereiro de 1981, quando eles lotaram o Maracanãzinho por duas noites. Duas noites. Foi uma forma de exorcizar os fantasmas de 1977, quando a Rita tocou lá com o Gil na turnê do álbum Refestança e o cenário caiu. O show precisou ser interrompido e começou um quebra-quebra generalizado. Então, encerrar no Maracanãzinho a turnê mais vitoriosa do seu disco mais vitorioso foi uma forma de espantar o voodoo e apontar os caminhos para a década, não só para ela, mas para todo o rock brasileiro. Sem contar, aliás, que foi no Hotel Carioca, quando eles se preparavam para ir para o show, que a Rita e o Roberto dividiram um banho de banheira e depois compuseram o grande hit de 1981, Banho de Espuma. Mas, enfim, essa já é outra história. Rita Lee, o álbum de 1980, nossa discoteca básica de hoje, faz parte de uma sequência de discos super vendedores da Rita, que faz parte de um bloco ainda maior de grandes álbuns dela entre 75 e 1985, mais ou menos, altamente recomendáveis para sua coleção. A Universal Music promete para ainda este ano uma reedição do álbum de 1980 em vinil remasterizado, mas até agora ninguém sabe, ninguém viu. Os caçadores de raridade nos sebos gostam de procurar edições estrangeiras desse LP. Ele foi lançado em Portugal, no Uruguai, na França e Argentina em edições quase iguais, variando apenas o controle de cores da foto da capa e o corte ali da imagem. O single de Lança Perfume já é mais interessante para o colecionador, porque nas diferentes versões em 7 ou 12 polegadas das edições americana, francesa, filipina, panamenha, mexicana, etc., não tem apenas as variações de capinha e de rótulos, mas também tem combinações diferentes da versão da música em português, da versão da música em espanhol, de uma versão instrumental que servia para os DJs daquela época produzirem seus remixes ali nas casas noturnas, e também tem uma outra mixagem, que é um extended version feita pelo DJ John Luongo, dono do selo Pavilion, que lançou o single. Esse cara é o responsável pelo remix de Blame It On The Boogie dos Jacksons. Rita e Roberto ficaram tão impressionados com esse remix, que é esse que está tocando de fundo aqui, que decidiram mixar o álbum seguinte deles nos Estados Unidos. Essa preocupação com a qualidade de som foi outra deixa da Rita e do Roberto para a geração anos 80 do rock brasileiro. Graças a isso que criou-se estúdios como Nas Nuvens, produtores como Liminha, etc, etc e etc. Muito bem, senhoras e senhores, agora chegamos naquela hora do Discoteca Básica em que a gente usa do álbum da semana para recomendar um artista novo, um artista do século XXI, com potencial para agradar quem já chegou até esse ponto do podcast. Mas eu preciso confessar que este foi um episódio mais difícil até agora, porque não dá para comparar aquele momento da Rita com nada, né? Tem muitas forças causais ali, muitas influências musicais, pessoais e também muita mistura, né? Imagina, Doobie Brothers com o Martinho de Carnaval, Tropicalista, falando sobre sexo. Pô, assim vocês quebram minhas pernas, né? Mas eu vou arriscar cortar uma fatia desse bolo para tentar servir para o nosso ouvinte. E eu escolhi a fatia do soft rock, da ideia de fazer um rock que desça macio, sabe como é? Com um certo requinte, sem tantas arestas cortantes, aquele clima gostosinho e uma certa riqueza nos arranjos. Então eu vou recomendar que você procure saber mais de uma banda chamada Drug Dealer, que na verdade é mais um dos vários projetos do Michael Collins, uma figurinha manjada da cena psicodélica lo-fi de Los Angeles. Só que o Drug Dealer não tem nada de lo-fi, ele já tem dois álbuns super requintados, o segundo de 2019 chamado Raw Honey, e essa música é quase a faixa título do disco, Honey. I know that you're
you want to be seen and to be heard. Oh, to be loved, it's not a crime. Money is the root of the game, what you stand to gain, but everybody's gonna lose their
Estamos chegando ao finzinho desse episódio 4 do Discoteca Básica, mas antes de encerrar, eu gostaria de dividir com vocês algumas mensagens que eu recebi pelas redes sociais. Eu sugiro que você me siga no Instagram e no Twitter, onde você me acha como @ralexandredb, para ser avisado sobre os novos episódios do Discoteca Básica e também para saber sobre meus outros trabalhos como jornalista. Deixa eu ler algumas mensagens que eu recebi dos ouvintes por esses canais. O Nelson da Luz Júnior definiu o Discoteca Básica como um podcast sofisticado, informativo e tão bem feito quanto tudo o que o Ricardo Alexandre coloca a mão. Pô, Nelson, muito obrigado pelo carinho e pela força ali na divulgação do programa. O Paulo André, de São Paulo, escreveu para dizer que no episódio 2 sobre o After the Gold Rush, do Neil Young, eu passei o episódio inteiro chamando o Stephen Stills de Stefan. Mas a pronúncia correta, como você observou agora, é Steven. O Paulo André tem toda a razão. Mas a verdade é que eu, por regra, tento abrasileirar a pronúncia para evitar o snobismo. Mas eu acho que nesse caso talvez eu tenha passado um pouco do limite em relação ao Steven Stills. O Ricardo Igreja lembrou que o Nils Lofgren, que tinha 18 anos quando gravou o After the Gold Rush do Neil Young, depois foi tocar na E Street Band do Bruce Springsteen. Muito bem notado. O Rafael de Deus escreveu dizendo: parabéns pelo podcast, a gente passa a ouvir os discos com outros ouvidos. Trabalho primoroso. Obrigado, Rafael. A ideia é exatamente essa, é atribuir valor a esse objeto de arte e especialmente defender um pouco a importância da gente voltar a escutar os discos inteiros, do começo ao fim. A gente precisa reabilitar essa relação com a música. O Ricardo Schacker elogiou bastante o segundo episódio, dizendo o seguinte: mais um ótimo episódio, muito boa a participação do Nando Reis. Nunca ouvi esse disco na íntegra, como sugerido no programa, e só conheço algumas faixas. Vou seguir a recomendação. Passei a ouvir a faixa título por causa da linda versão da Patti Smith, um dos grandes momentos do show que ela fez no ano passado em São Paulo. Essa mensagem do Ricardo aqui combina bastante com a do Gustavo H, dizendo o seguinte: conheci seu podcast pelo Bruno Ascari e me apaixonei no primeiro episódio. Quando vi que saiu o segundo episódio, fui ver o tema e, mesmo sendo um cara muito famoso, eu só conhecia uma música ou duas. Peguei o álbum para ouvir e, meu Deus, obrigado, cara. Eu que agradeço, Gustavo. Gustavo e também o Ricardo, muito obrigado por dividirem essa sensação, porque é uma sensação de missão cumprida mesmo. O Alejandro diz assim: consegui entender melhor a representatividade do After the Gold Rush. Eu achava que o Harvest era tido como o álbum ícone da carreira do Neil Young, mas você sustentou bem porque seria o After the Gold Rush. Alejandro, é verdade, o Harvest é o disco mais pop, é o disco mais vendido, mais famoso do Neil Young, então pode ir no Harvest também tranquilo, mas eu penso que para a gente explicar o Neil Young, o After the Gold Rush tem muito mais elementos ali para a gente se aprofundar na vida dele. O Fernando escreveu uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o Ricardo é ótimo, tem um texto ótimo, uma voz ótima e o podcast se sai bem no geral. No entanto, ainda precisa de um pouco mais de zelo. Por que podcast no nome? Né? O podcast Discoteca Básica. Os episódios também não têm descrições cuidadosas. A mix pode melhorar, o BG tá alto demais em muitos trechos. Bom, sobre a plástica do programa, acho que a gente falou um pouquinho na semana passada, mas eu agradeço que vocês fiquem de olho e me ajudem. Mas eu peço um pouquinho de paciência para vocês, visto que o Discoteca Básica é um programa que reúne a experiência de 30 anos na produção de conteúdo e texto e de locução com uma inexperiência completa na plástica sonora. Então, eles vêm no mesmo pacote, e o pacote, no caso, sou eu. Sobre colocar o podcast no nome, eu também achei muito legal a sua atenção, Fernando, mas acredite você ou não, tem um sentido eu usar o nome podcast. E o sentido é o seguinte: cada episódio carrega o título de um álbum clássico, um álbum muito famoso. E isso é proposital. Eu quero que a pessoa, ao procurar esse álbum nos seus mecanismos de busca, encontre também o podcast. Mas eu quero ser honesto o suficiente com as pessoas para que ele não clique ali achando que ele vai ouvir o disco. Eu quero que ele saiba que é um documentário, que é uma produção jornalística sobre isso. E como as plataformas de streaming também são diferentes entre si, algumas exibem algumas informações e outras não, eu preferi usar podcast no título do programa desde o início, também ali na capinha desde o início, como uma forma de ser o mais transparente e honesto o possível. Obrigado pela audiência e por ter escrito também. Por último, o Felipe Marques diz que escuta vários podcasts de música e já considera o Discoteca Básica um dos melhores. Muito obrigado. E ele diz assim também: para quem curte Neil Young, que foi o objeto do nosso episódio 2, também indico a banda Big Thief, que tem essa mesma vibe de ser às vezes folk, às vezes mais pesada, com guitarras bem Neil Young. Muito bem lembrado, Felipe. Então segue um trechinho de Love in Mine, o single mais recente da banda nova-iorquina Big Thief.
Cicada shells will be whole and eaten by the hills.
E com o Big Thief, sugestão do nosso ouvinte Felipe Marques, a gente encerra o quarto episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Muito obrigado por toda a audiência, pela torcida, pelas críticas e pelos vários compartilhamentos e endossos que vocês fazem pelas redes sociais de vocês. Minha sugestão é que você chegue ainda mais perto da gente, se tornando um assinante e tendo acesso ao conteúdo exclusivo. Entra lá em clubediscotecabasica.com e descubra como fazer. O podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz produção junto comigo. Semana que vem, a gente se encontra para contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos aqui no podcast Discoteca Básica. Até lá!
Tudo certo. Parasol.